transmitiu sobre isso e nessa fase alguma informação ao Sr. Ministro. Ainda a última questão sobre este processo. O acordo final, aquele que é assinado, a peça jurídica, vou simplificar assim, foi enviado às 2h43 da manhã de sexta-feira pela Sociedade de Advogados para a CEO, que envia de manhã muito cedo para o Presidente do Conselho de Administração, que não responde durante essa manhã, isso também já apuramos factualmente, e que tem uma conversa consigo telefonicamente às 11h50, pelo aquilo que sabemos, também do esclarecimento que aqui foi prestado, uma conversa curta. E o que eu lhe pergunto é que informação deu ao Presidente do Conselho de Administração, que indicação transmitiu nessa conversa, e se em algum momento o Presidente do Conselho de Administração o alertou ou o tentou persuadir a não prescindirem da engenheira Alexandra Reis. Só muito rápido, Sr. Presidente, peço a mesma tolerância, sobre a nave, portanto, fecho este dossiê, abro o dossiê da nave. No dia 22 de março contactou telefonicamente a engenheira Alexandra Reis e segundo a audição nesta comissão para uma conversa exploratória, enfim, eventual possibilidade. Pergunto-lhe por que contacta a engenheira Alexandra Reis e como surge a ideia de poder ser um dos nomes para a nave e se em algum momento, formal ou informalmente, havia abordado este assunto anteriormente a esse dia 22. Se voltou a contactar ou só voltou a contactar a engenheira Alexandra Reis já depois da posse do Governo e, portanto, já como Secretário de Estado das Infraestruturas, e se antes disso houve alguma diligência formal nesse sentido. Se depois da formalização o processo seguiu para a CRESAP e se teve algum envolvimento nesse processo, e pergunto-lhe também quando soube que Alexandra Reis deixaria a nave e se soube os motivos. Por último, só duas questões, Sr. Presidente, sobre os administradores não executivos, porque foi uma das questões também aqui abordadas, sobretudo numa parte inicial desta Comissão de Inquérito. Porque a Comissão Executiva, aliás, o Conselho de Administração ficou sem dois administradores não executivos a partir de 31 de dezembro de 2021. Saiu o José Silva Rodrigues, e já tinha saído o João Weber, subiu entretanto o Gonçalo Pires e portanto faltavam ali dois administradores e o Sr. Ex-Presidente do Conselho de Administração disse aqui que no dia 11 de maio teve uma reunião com o Ministro Pedro Nuno Santos que lhe disse imediatamente para avançar com o recrutamento destes investigadores e disse, estou a citar, 3 meses me deiam, entendendo embora que houvesse no Governo de Informação houve um bloqueio, foram um bloqueio provocado pelo Secretário de Estado, Hugo Mendes. O que te pergunto é que bloqueio foi este para a não nomeação desses administradores executivos e onde estava a dificuldade para resolver esta questão que o Presidente do Conselho de Administração, na sua audição, referiu várias vezes. Em outubro houve novamente a apresentação de uma lista para tentar resolver o mesmo problema e pergunto-lhe porque é que foi tão difícil concluir o processo de nomeação destes novos administradores que, enfim, nessa audição o ex-presidente do Conselho de Administração refere que era uma questão crítica e que tinha desequilibrado profundamente o Conselho de Administração e que essa era uma das dificuldades que existia, enfim, na gestão da empresa e depois colocarei as outras questões. Agradeço, Sr. Presidente, na terceira ronda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Hugo Mendes.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se consegui apontar tudo, mas depois se falhar, por favor, recorde-me. Ponto zero. Ponto zero ocorre, eu não me consigo lembrar do dia exatamente, mas foi o Sr. Ministro que me, em meados de janeiro, talvez uns dias depois de ter tido a reunião com a engenheira Christine Weidner, que me comunica, enfim, a situação e a decisão. Eu só quero deixar aqui uma nota, que é para depois não se gerar confusão. Houve duas reuniões nesse dia. No dia 4, há uma reunião de todo o Conselho de Administração comigo, okay? E depois há uma outra, a sós, entre o Sr. Ministro e a Sra. CEO. Eu não sabia da existência dessa reunião. Não sei se foi antes ou se foi depois. Isto foi tudo por Teams. Não sei se foi antes ou depois. Se ainda perguntar ao Sr. Ministro, talvez ele se lembre. O que eu sei é que esse dia 4, a Sra. CEO quis segmentar os temas. Okay? Não, na reunião do Conselho de Administração, não falou do bónus e não falou da Alexandra Reis. Okay? Um, Agora estou um bocado perdido na questão dos 500 mil e da cronologia. Bom, mas recorrendo àquilo que eu sei e que me consigo recuperar. Aquela reunião de dia 1 de fevereiro ocorre porque há uma proposta concreta. Eu recebo um e-mail na segunda-feira à noite, à hora de jantar. Era hora de jantar, eu não vi aquele e-mail, não é? Eu só vi o e-mail no dia seguinte. E quando recebo o e-mail, eu percebo, bom, eles têm uma proposta. Ao contrário daquilo que havia no início do processo, em que ninguém estava de acordo com aquela possível proposta de 1,5 milhão, naquele momento eu percebo que eles, Christine e quem estava materialmente a negociar o acordo, eles estariam dispostos a aceitá-la. E aí é que eu penso, bom, calma, que agora estamos a chegar a um momento mais decisivo. E por isso é que eu terei então falado com o Sr. Ministro, para perceber da sua sensibilidade sobre o valor. E aí é então que ele diz que para baixar. E é nesse momento que essa reunião, nesse momento a seguir, ao final da tarde, que eu também peço à chefe de gabinete do Sr. Ministro, do ex-ministro, para estar presente na reunião, uma reunião muito curta, em que é feito o histórico das rondas negociais, vá, e em que eu me apercebo que o consultor da TAP defendia aquilo que eu ouvi que o Sr. Deputado disse, mas eu não sabia que ele já tinha dito no dia, uns dias anteriores, que estava convencido que era possível fechar por 500 mil. Agora eu percebo porque é que naquela reunião ele disse aquilo, porque aparentemente ele já achava isso há mais dias. Mas agora eu estou a ser confrontado com informação nova, atenção, hein? Porque isso... está a falar, provavelmente, de conversas entre a engenheira Christine e o advogado, onde eu não sou participante. E, portanto, não há um valor definido nessa reunião. Aliás, outro dia estava a ouvir aqui estava em casa, mas ele estava aqui, o professor Miguel Cruz, a falar dos 55 milhões, e ele disse uma frase que define, praticamente ipsis verbis, o que eu teria dito, que é: tentem baixar o mais possível para que se obtenha um acordo. Tão simples quanto isto. Eu não recebi o acordo. Eu pedi à engenheira Christine o acordo no dia 26 de dezembro. Porque já agora que havia alarme social, então eu gostava de ver o acordo. Como eu só sabia a parte correspondente à indenização e aos benefícios acessórios, então já agora mostrem-me o acordo, porque eu quero saber o que é que está em causa, o que é que está lá escrito. 26 de dezembro. Fez uma questão sobre a CMVM, desculpe, não me recordo.
Faz favor de repetir, senhor.
Vou só ler, para ler igual. Se em algum momento foram discutidos consigo os termos da comunicação à CMVM e se deu alguma instrução sobre essa comunicação?
Não, nenhuma discussão sobre a CMVM. Se informei o senhor ministro sobre isto, a CMVM também?
Não, concluído o processo, se deu alguma informação ao Sr. Ministro?
Não, quer dizer, o processo do nosso lado cessou pelas 18h15 do dia 2 de fevereiro. Sobre o acordo com a conversa telefónica com o Sherman. O Sherman estava, eu penso eu que ele estava um pouco espantado por estar perante uma situação em que lhe estavam a pedir que assinasse um acordo. E o que é que nós pensávamos? Eu disse ao Sherman o que disse à engenheira Christine, que é: por nós, daquilo que nós sabemos do valor indemnizatório, está ok. Não disse mais nada porque eu não sabia mais nada. Do nosso lado está ok. Ele, como Presidente do Conselho de Administração, é que tinha de decidir o que fazer. Se falava com as finanças... Repare, o Dr. Manuel Beja, eu lembro-me disto porque ele disse eu aqui. Ele teve uma longa conversa, estou a citá-lo, quando da saída do Dr. João Weber Gameiro. Porque, se bem me recordo, e eu lembro-me porque isso também nos envolveu a nós, estava preocupado com o comunicado à CMVM, e estamos a falar do final de setembro de 2021. Qual era o problema? Era, tanto que me recordo, as finanças não queriam que fosse indicado um administrador interino financeiro, e a TAP estava preocupada. Nós tínhamos que dizer ao mercado que vai ficar alguém com o pelouro das finanças, nem que seja interinamente. E nós achávamos que a TAP tinha razão. E lá se colocou o nome do Dr. Gonçalo Pires no comunicado. Mas repara, o Sherman tem uma longa conversa, numa situação de renúncia, com o secretário de Estado do Tesouro, com quem supostamente não devia falar, não é? Sobre um pormenor de um comunicado para a CMVM. Depois, aparentemente, tem resistências sobre a saída da administradora. Porquê é que não ligou ao secretário de Estado do Tesouro? E teve outra longa conversa com ele. É que a questão era mais séria, não era só um comunicado para a CMVM. Se ele verdadeiramente estava contra a saída, e era legítimo que ele estivesse, porquê é que não interveio junto às finanças? Dizia, olha, eu não assino um acordo. Vou falar com o secretário de Estado do Tesouro, vou falar com, efetivamente, quem tem a tutela acionista. Porquê é que ele não disse isto? Sobre a nave. Como surge a ideia de ser Alexandra Reis? Quer dizer, nós perante a ausência de soluções óbvias, como disse, os currículos que tínhamos reunido não eram extraordinários, não tínhamos avançado com nenhum processo de recrutamento porque nos tínhamos autoimposto aquela espera. E quando começamos a ficar com a ideia que vamos ficar na mesma pasta, começamos a olhar para os slots de administradores nas várias empresas que temos que preencher. E a Alexandra Reis parecia, se estivesse no mercado, nós não sabíamos, já tinha passado um mês e tal, se ela poderia ser uma boa hipótese. Para nós, reunia condições excelentes para ser uma administradora da nave. E era isso que era fundamental. Eu não sei se isso responde à questão do deputado Bruno Dias, mas eu acho que é uma reflexão muito importante fazer, que é a privatização da ANA privou o setor da aviação público de enormes recursos humanos. Nós temos dificuldade em encontrar pessoas especialistas da aviação porque a ANA ficou com eles, porque era a empresa que os tinha. E repare, isto não é nenhuma crítica à privatização, não vou entrar nesse debate. Eu estou a constatar um facto. Há poucas pessoas especialistas em Portugal de aviação que não estejam ou não tenham estado na ANA, porque a ANA, como uma grande empresa que é, concentra grande parte dos recursos. E, portanto, isto pode responder, se calhar, algumas das suas dúvidas. No nosso caso, eu sou franco, era difícil encontrar pessoas para a nave. E a Alexandra Reis apareceu-nos como uma boa oportunidade. Como surgiu, se eu falei com o ministro, claro, tudo o que há órgãos sociais eu falava com o ministro, eu não decidia isso, né? Podia propor nomes, mas neste caso nós os dois pareceu-nos uma boa hipótese. Eu só fiz o convite é endereçado depois da tomada de posse do 23º Governo Constitucional, claro. Mas o processo da CRESAP é instruído pelo meu, na altura, chefe de gabinete, que é um processo formal, quer dizer, pede-se ao putativo administrador ou administradora, ao candidato que preencha o seu lado, nós instruímos o processo, mandamos para a CRESAP, e aquilo depois é esperar o relatório. Eu creio que o relatório veio como positivo no dia 26 de Abril, mas estivemos muito tempo à espera, enfim, isto não é nenhuma crítica, porque as próprias finanças tiveram que encontrar a sua própria pessoa, mas o processo atrasou-se um pouco porque terá sido mais difícil do lado das finanças encontrar um CFO, que também se teve que submeter à CRESAP, e, by the way, ele não podia entrar logo a 1 de Julho, portanto, entrou mais tarde na empresa. Não executivos. Esta é uma história muito interessante e, olha, agradeço pela pergunta, porque me permite esclarecer o que se passou nesse processo. Porque eu ouvi com atenção o Dr. Manuel Beja a dizer que eu era força de bloqueio, logo eu. Força de bloqueio. Bom, o que é que se passou? O Dr. Manuel Beja, legitimamente, depois da saída de dois administradores, ou melhor, depois do Conselho de Administração ter ficado reduzido a 9, com 4 não executivos, procurou recuperar 2 administradores não executivos. Excelente. E ele disse-me isso poucos dias depois da saída. Recordo-me que ele quis iniciar um processo de recrutamento logo a seguir à saída da Alexandra Reis da empresa, que a partir daquele momento começou a executiva, passou a estar em maioria. E ele quis iniciar um processo de recrutamento. Eu já não me recordo exatamente porque, aliás, sou tão acusado, informalismo por informalismo, todas as nossas conversas eram telefónicas, eu quase não tenho e-mails do Dr. Manuel Beja. E eu recordo-me da conversa e eu disse-lhe o que disse a muitas pessoas, que é: primeira coisa, administradores é com o ministro. Não sou eu que decido administradores, é com o ministro. Tento falar com o ministro. Segunda coisa, para que é que vai iniciar um processo de recrutamento que vai custar dinheiro à TAP se o ministro até já pode ter 2 nomes? Imagino que o ministro já tem 2 nomes. Para que é que o Sherman vai iniciar um processo de recrutamento para apresentar uma shortlist ao governo se o ministro já tem 2 nomes? Terceiro, mas olha, o ministro se calhar não vai ser ministro no futuro. Portanto, o melhor mesmo é esperar. E repare, estamos, se calhar, em meados de fevereiro. Nós não sabíamos que a espera ia ser até 30 de março. Quando eu lhe digo, vamos esperar, é, repare, se calhar passa mais uma semana e podemos reiniciar o processo todo aí, já na plena legitimidade de funções.